Pensar Jovem, Fazer Sentido, Cefet MG, a voz dos alunos das escolas públicas.
Mais uma edição do Pensar Jovem Fazer Sentido, aqui no nosso programa Pensar Educação, Pensar o Brasil. Então, vou chamar uma das minhas companheiras nesta noite de segunda, a Bárbara Veloso. Muito boa noite, Bárbara.
Boa noite, Yolanda. Boa noite, ouvintes da Rádio FMG Educativa. No programa de hoje, vamos falar sobre cultura pop e educação. Essa edição foi produzida por mim, Bárbara Veloso, pela estudante Isabelle Teotônio e pelos professores Juliana Moreira e Rafael Santos. Todos nós fazemos parte do programa de extensão Pensar Jovem Fazer Sentido, do Cefet MG. Alguns de vocês podem estar se perguntando, o que é cultura pop? Chamamos de cultura pop os fenômenos culturais ligados ao consumo de massa. Entram nessa categoria novelas, filmes, séries, memes, jogos, quadrinhos e videoclipes. Enfim, estamos falando de diversos tipos de manifestações artísticas que são elaboradas para o consumo popular em massa, ou seja, com grande alcance populacional. No programa de hoje, vamos discutir como a cultura pop tem a contribuir com a cultura escolar. Não é mesmo, Isabelle?
É, Bárbara. O uso de produtos culturais tem muito a contribuir com a nossa educação. Por isso, neste programa, falaremos sobre os eventos de cultura pop nas escolas e como o uso de jogos, por exemplo, pode ser uma ferramenta muito útil na aprendizagem dos alunos da educação básica. Outra ferramenta e importante produto cultural no nosso país é a telenovela. Por ter um repertório comum, uma linguagem de fácil acesso e pontos de realidade parecidos com a vivência popular, as novelas alcançam grandes públicos. Assim, ela também pode dialogar com vários âmbitos sociais simultaneamente e ser uma forma de auxílio nas escolas para debater assuntos diversos. Mas o que será que os estudantes da educação pública acham? As novelas e outros produtos culturais têm o poder de ajudar a construir a nossa percepção a partir das características de uma sociedade imaginária? A cultura escolar deve negar o que foi produzido pela cultura pop ou deve dialogar com ela? Como fazer esse diálogo? Para debater esses questionamentos, o estudante Heitor Marcílio, aluno do Instituto Federal de Ouro Preto, vai entrevistar os colegas Tiago Assis e Mariane Amorim e contar para a gente como foi a experiência de ver novelas no ambiente escolar.
Boa tarde a todos, meu nome é Heitor, sou aluno do terceiro ano no curso de automação no IFMG Campus Ouro Preto. Eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de estar vindo aqui fazer essas entrevistas, remotamente, é claro, seguindo as recomendações de isolamento social. E a primeira pessoa a ser entrevistada é o Thiago, ele é aluno do segundo ano de mineração no IFMG Campus Ouro Preto. Boa tarde, Thiago. Qual a importância e o significado das novelas na sua vida e na de sua família?
Boa tarde, Heitor. E respondendo à primeira pergunta, novelas sempre estiveram presentes na minha vida. Acho que desde sempre, eu posso dizer que assisto muitas novelas, principalmente por influência do meu pai, da minha mãe e da minha avó. E eu posso dizer que novelas têm muito significado e acho que importância para muitas pessoas. Eu acho que a gente aprende muito com novelas, de diferentes formas, principalmente como o assunto em si é tratado em cada novela. Como, por exemplo, novelas que são passadas em horários mais cedo, tipo 6 horas. Eles não vão explorar tanto o assunto, mas a gente consegue ir pegando informações. Agora, novelas com horários mais tardes, como 10 horas da noite, explora mais um assunto de um jeito mais forte, realista. E eu acho que dá para pegar muitas informações com todo tipo de novela.
Com certeza, as novelas são um recurso importantíssimo para a construção cultural de um país. E seja novela de época, que vai trazer para a gente o cotidiano, vai trazer alguns dados históricos, ou mesmo novelas atuais, que vai trazer críticas para a gente, seja da sociedade, seja política. Com certeza, é uma fonte cultural extremamente rica. Bom, para você que, como disse, tem já o costume de acompanhar novelas, seja por influência dos pais, então como foi a experiência do projeto de ensino que utilizou a novela em sala de aula?
Eu achei muito bom, eu gostei muito particularmente. Eu acho que foi muito importante, principalmente pelo diálogo e tudo mais que a gente teve dentro de sala com outros alunos e alguns professores também, sobre um assunto tratado que foi racismo e escravidão. Eu acho que foi muito importante porque a gente conseguiu ver um pouco mais da opinião de cada um e acho que todos aprenderam um pouco com isso. Eu aprendi bastante e eu acho que falar sobre essas questões são bastante essenciais, principalmente hoje em dia com o que está acontecendo no mundo. Eu acho que eu aprendi bastante, com certeza, talvez sem ouvir a opinião de outras pessoas e ver o que eu poderia estar falando de errado. Eu não teria a mentalidade que eu tenho agora, porque eu acho que eu aprendi bastante com o projeto.
E essa foi a entrevista com o Thiago, do segundo ano de mineração do IFMG Campus Ouro Preto. Muito obrigado, Thiago, pela participação. Vamos ouvir agora a opinião de outro estudante. Estamos aqui com a Mariane, do segundo ano de mineração, também do IFMG Campus Ouro Preto. Boa tarde, Mariane. Qual é a sua impressão sobre os impactos das novelas, sobre a percepção que a gente tem sobre a história do Brasil?
Eu acredito que não somente as novelas, mas as mídias como um todo podem influenciar como nós vemos o mundo. E tem uma novela bem recente, acho que se não me engano, As Aventuras de Poliana, que era um diálogo entre uma aluna e uma professora. E a professora pergunta, algo do tipo, você sabe de quem é a culpa do racismo? E a aluna responde, ah, dos racistas. E sim, ela estava certa. E a professora vai e responde, não, é tudo da nossa cabeça, algo assim. Então, as novelas e as mídias não influenciam somente na história do Brasil, mas também nos problemas atuais do Brasil, sabe? Ainda mais nessa questão de racismo, que, entre aspas, é uma herança. De 500 anos de escravidão, de 500 anos de margem que as pessoas pretas estão sofrendo, sofrem até hoje. Acho que a mídia pode sim manusear, principalmente crianças assim que estão numa fase ainda de construir sua concepção de mundo, suas percepções e tudo mais, que as mídias podem se manipular, manusear elas a pensarem de acordo com como elas querem. E, obviamente, podem manipular e manipulam sim sobre a história do Brasil. Como ocorreu na novela que a gente assistiu no projeto da Escravizaura, que eles manipularam assim, mostrando que foram os homens brancos de bem que libertaram os escravos, que foi dado para eles a liberdade e não que eles batalharam, entende?
Sim, com certeza. Não dá para nos influenciarmos apenas por um meio de comunicação. É sempre necessário buscar em diversas fontes de informação para formar uma opinião sobre algum assunto. E após passar por esse projeto de ensino, seu olhar sobre as novelas em geral, ele mudou? Que mudança foi essa, se é que houve?
Sim, houve uma mudança. Quando eu assisti alguns capítulos daquelas duas novelas e depois de ler os artigos, nós discutimos nas reuniões, ainda mais com as novelas apresentando o homem branco como o bom salvador dos escravos, né? Entre aspas assim. Eu comecei a pensar o quão eu não era manipulada quando mais nova, enquanto assistia não somente novelas, mas filmes e séries. E também me alertou mais, apesar de já ter essa consciência, me alertou para sempre pensar enquanto eu estiver lendo um livro, assistindo uma novela, assistindo um filme, uma série, assim, para não confiar somente em uma fonte, como você disse, mas também procurar outras fontes, entende? Para não ser manuseada, pensar de uma só maneira.
E essa foi a entrevista com a Mariane, do segundo ano de mineração do IFMG Campos Ouro Preto. Muito obrigado, Mariane.
Viu aí os alunos do IFMG Ouro Preto falando dessa experiência com as novelas. Agora nós vamos com a primeira música desta segunda-feira, que veio do Pensar Jovem Fazer Sentido, Negrível com Nagô, participação de Jaqueline Lucy e Blue.
Outro novo continente, avulso da realidade, tomado, construído à força e na forca, propositalmente não reconhecido, perdido e silenciado, sistematicamente pelo Estado falho.
Aqui eu sou,
RDG.
Eu sou negrível.
Você também é. Feliz a quem diz é impossível.
Aqui estou. Eu sou negrível.
Vem comigo. Feliz a quem diz é impossível. Seguindo na minha, que a sua, na dele e a nossa também. Se digo favela, beco, viela, axé. Se for pra colar, não tem pra ninguém. Incrivelmente sou nadou, valeu zumbi, digo amém. Da raiz esse senhor, me mantém em movimento pelo amor. Naquela, se tromba comigo, se sinta bela, pois eu sou a fera.
Eu sou a fera.
Aqui estou.
Não vou ficar.
Eu sou negrível.
Incrivelmente presente. Ser feliz a quem diz é impossível. Não é hipocrisia, heresia, somente sobrevivendo enquanto passo fome pra chegar a algum lugar. Milhões nem tem o direito a respirar, mas eu sei qual que é. Da eu a Europa, somos apenas ralé, tanto de marca e Pelé, assim é. De mão, nós somos dotados apenas de obrigação. Somos um pouco que pode ser, além do ter, obter, tudo que querer. Na maior humanação, na maior humanação.
Aqui estou,
MG Brasil.
Eu sou negrível.
Também não sei.
Aqui estou.
Ser feliz a quem diz é impossível. Nada invisível ou intransponível, inacessível ou escondido, ancoragem no passado, navio lotado, ônibus também, enegrecido, adoecido, capital ou droga sem refém, desconforto é homicida, o meio assassino, terra à vista.
Aqui estou, eu sou negrível.
Ser feliz a quem diz é impossível.
Aqui estou.
Eu vou ficar.
Eu sou negrível.
Ser feliz a quem diz é impossível.
Aqui estou.
irresistível, incrível, negrível.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Na Onda da Vida, uma apresentação do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Na Onda da Vida, você só ouve aqui. 104,5 FM. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Pensar jovem, fazer sentido. Cefet MG, a voz dos alunos das escolas públicas.
Agora, às 20 minutos, estamos de volta com Pensar Educação, Pensar o Brasil, e de volta com o Pensar Jovem, Fazer Sentido. E quem volta comigo neste bloco é a Bárbara, né, Bárbara?
É isso mesmo. Bom, Yolanda, nesse bloco vamos falar um pouco de Petcom. Em 2019, na cidade de Divinópolis, vários estudantes do ensino médio, sob a supervisão do professor Flávio Giarola, abriram o campus do Cefet MG para toda a comunidade externa. O evento foi voltado para quem gosta de quadrinhos, animes, séries, filmes de ficção científica, games de tabuleiro, de PC ou de computadores. Muitas pessoas foram vestidas de seus personagens favoritos de jogos e de animes. Outras foram apenas para aproveitar os laboratórios de informática que estavam abertos para jogar online. Mas todos estavam lá para confraternizar com os amigos e colegas de dentro e de fora da comunidade escolar. Estava tudo planejado para o evento se repetir neste ano. Contudo, com a pandemia do Covid-19, a organização do evento não tem certeza se será possível realizar novamente a Comic Con Cefet Divinópolis. Conversamos com os organizadores e participantes para sabermos um pouco mais sobre como foi o evento e como a chamada cultura nerd ou cultura geek pode contribuir com a qualidade dos estudantes. Vamos lá? O professor Flávio vai falar um pouco sobre como foi o evento.
O Cefet Con, ele foi inspirado na Comic Con. A Comic Con é um evento que ocorre em San Diego. A primeira edição dela foi em 1970, e a partir daí ela começou a incentivar outros no mundo todo. Aqui no Brasil, o mais famoso é a CCXP, que ocorre em São Paulo uma vez por ano. Essas Comic Cons, elas são um momento de interação e de encontro da cultura pop. No começo, ela era um canal para unir pessoas que gostavam de fazer cosplay, por exemplo, admiradores de quadrinho, fãs de cinema. E ela foi ganhando uma dimensão muito maior, né? Porque as Comic Cons hoje, elas são empreendimentos até financeiros, porque as grandes empresas produtoras de filme, de cinema, as grandes empresas produtoras de quadrinho, games, elas fazem questão de estar presente nas Comic Cons pelo mundo, artistas famosos vão e tal. Mas no começo dessas Comic Cons, elas eram mesmo um espaço para reunir um grupo que, na década de 70, não, nem tinha a visibilidade que tem hoje, era um grupo chamado Geek. Então, quando foi pensado o Cefet Con, no Cefet Divinópolis, foi para tentar fazer uma versão dessas primeiras Comic Cons, no sentido de fazer do Cefet um espaço de interação dos geeks da cidade de Divinópolis. E aí a ideia foi, então, atrair pessoas que faziam cosplay, promover competição de jogos, promover exposição de quadrinhos. Também a gente trouxe estandes de algumas empresas aqui da região. Então, a nossa inspiração foi exatamente essas Comic Cons gigantes, mas numa tentativa de trazer raiz dela mesmo, porque não tinha como fazer Divinópolis um evento do tamanho que é a CCXP, por exemplo, em São Paulo, que é gigantesca, mas que fosse também um espaço onde a cultura geek de Divinópolis pudesse interagir, levando em consideração que hoje a gente tem um cenário muito forte dos geeks no mundo inteiro. que geram dinheiro também, né, na compra de produtos, desde videogames, quadrinhos, do consumo de ingressos de cinema, mas que também tem um modo de vida próprio, um modo de vida cultural, uma, a gente poderia chamar hoje de tribos urbanas, né? E que tem crescido muito, só de a gente ver o sucesso que faz, por exemplo, filmes como Vingadores, então já saiu também de um grupo restrito, mas tem um grupo muito fechado, mas que tem ganhado cada vez mais adeptos fora, e a ideia então foi essa.
Bárbara.
Muito interessante, Yolanda. Agora vamos ouvir a percepção dos alunos, Júlia Rodrigues e Caio Correia. Eles são alunos do Cefet Campus Divinópolis e vão nos contar sobre sua experiência nesse evento.
Boa noite, ouvintes da Rádio FMG. Eu sou o Caio Correia e, para mim, a Comic Con é um evento que já pode ser considerado tradicional da cultura geek nerd. A gente pensou o Cefet Con com essa essência de trazer esse mundo nerd para o Cefet. Isso é um descanso da rotina. Durante o evento aconteceu muitas atividades, mas o maior destaque foi o Museu do Videogame, que a gente fez uma área com todos os videogames. A gente tinha desde o Atari 2600 até um PlayStation 4. E os campeonatos de videogame também foram bem impactantes no evento, que houveram muitos. E o concurso de cosplay, que a grande maioria foi de animes e filmes, mas o do Michael Jackson chamou bastante atenção, por ser bem diferente do geral. Acho que o principal motivo das pessoas se vestirem a caráter de seus personagens de jogos e animes e bandas favoritas é, além de prestar uma homenagem, é chamar atenção das pessoas para aquilo que você gosta. Meio que se você se veste e chama a atenção das outras pessoas, você acaba trazendo mais público e disseminando aquilo que você gosta. Bom, uma dica para quem quer fazer um evento nesse estilo é tentar chamar o máximo de pessoas possíveis para te ajudar, para que a estrutura seja bem feita e com mais facilidade. Tentar conseguir um patrocínio para equipamentos, chamar uma empresa de jogos da sua cidade, por exemplo, em troca de divulgação, seria uma boa ideia também. E caprichar na divulgação do evento, para ter um grande alcance e assim fazer ele ser muito bem. Eventos como o Cefet Con são ótimos, porque além de desviar um pouco do ambiente cansativo do estudo, ainda ajuda no aprendizado, além de convencional. Por exemplo, foi um estúdio de produção de jogos no evento que a gente fez aqui em Divinópolis, que acabou mostrando para muita gente da área de TI, por exemplo, que existem muitas áreas dentro desse mercado, como de produção de jogos e essas coisas. E você acaba vendo um lado de uma coisa que você gosta e acaba que você não conhecia.
Ei, pessoal, meu nome é Júlia Rodrigues e eu sou aluna do segundo ano de produção de moda do Cefet de Divinópolis. E eu vim contar um pouquinho para vocês de como foi a experiência e o que rolou no Cefet Con de 2019. E basicamente o que a gente teve foi campeonatos de jogos diversos, tipo Mortal Kombat, LoL, Counter-Strike, no caso que é CS, Just Dance. A gente também teve contação de histórias, tivemos palestras diversas, confecção de HQ e, por fim, mas não menos importante, o concurso de cosplay. Foi sensacional, várias pessoas saíram super felizes de lá, falando que foi um evento sensacional e que a gente pretende fazer mais vezes ao longo dos anos. Uma dica crucial para a organização do nosso evento foi começar os preparativos bem antes. Então, a gente fez a divulgação em massa nas escolas e isso deu tempo para que os estudantes se organizassem entre eles e começassem a conversar e divulgar entre eles. Então, isso fez com que várias pessoas ficassem sabendo e quisessem ir ao evento. Então, além disso, a gente também distribuiu as funções entre os alunos do Cefet, né, que cada um ficou responsável por um setor. Então, alguns ficaram responsáveis pelos campeonatos, alguns pelas contações de histórias, palestras, os concursos de cosplay, né? Então a gente fez tudo bem antes para na hora dar tudo certinho. Eu acho que todo evento que proporciona esse contato social entre pessoas, que incentiva o convívio, faz com que as pessoas aprendam muito mais sobre coisas que elas nunca, talvez nunca pesquisariam sobre. Então, no caso do Cefet Con, o que a gente fez foi unir vários tipos de pessoas, vários estudantes diferentes, que têm gostos diferentes. E nesse evento, eles interagiram e conheceram coisas diferentes Isso estimula muito uma pessoa a aprender, a se interessar por coisas diversas, né? Agradeço muito a oportunidade de estar participando dessa entrevista, até mesmo porque foi um evento que eu amei participar. Foi realmente uma experiência única, proporcionada pelo nosso professor Flávio e vários outros colegas de sala e de turmas diferentes. Então, eu espero que esse evento possa estar atingindo outros efetivos por aí.
Bacana demais, não é, Bárbara?
É isso, Alanda. Muito legal a iniciativa dos estudantes de Divinópolis e do professor Flávio. Infelizmente, eventos como este não devem mais acontecer nesse ano. Ações como essa são capazes de envolver professores e estudantes de forma única. Além disso, esses tipos de evento também um espaço da escola para toda a comunidade e torna o ambiente escolar e conhecimento menos hermético, mais acessível. A distância física entre professores e estudantes que estamos enfrentando neste momento vem sendo acompanhada também pela busca de alternativas tecnológicas para essa interação. Porém, no caso da escola, é preciso que todos os alunos, todas as alunas, todos os professores e professoras tenham acesso a equipamentos como celulares e computadores. E além disso, é preciso ainda ter um bom pacote de dados de internet, não é, Isabelle?
É verdade. E o que percebemos é que é difícil ter um cenário igualitário, em que todos tenham acesso a todas as atividades de ensino e aprendizagem e pesquisa via internet. Outra questão diz respeito à transferência das atividades de ensino para o meio virtual, tentando não afetar tanto a qualidade da educação. Portanto, tratando-se de educação, temos enfrentado novos desafios em tempo de pandemia do novo coronavírus. Convidamos o professor Jerônimo Freire, que atua na Escola Estadual. Professor Amélia de Castro Monte. Sérgio Miranda e sua aluna Ana Flor Ferreira, para nos contar sobre sua experiência e a experiência de colegas em relação ao ensino remoto nas redes municipal e estadual. Além disso, como o nosso programa de hoje é sobre cultura pop e educação, né? Ele também falará um pouquinho sobre os jogos virtuais que tem produzido. E claro, né, além de outras estratégias que tem utilizado. Boa noite, professor Jerônimo. Qual foi a sua motivação para trabalhar com a produção desses jogos? Você considera que jogos virtuais são uma estratégia para o ensino neste momento de distanciamento social?
Boa noite, Isabelle. Boa noite, ouvintes da Rádio UFMG. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa entrevista. Então, respondendo sua pergunta, recentemente fiz uma pesquisa para saber dos professores quais as dificuldades enfrentadas por seus alunos para participarem das aulas à distância, na intenção de aprimorar a plataforma de atividades online que estou desenvolvendo. Mais de 60 professores responderam à pesquisa, que confirmou o que tenho observado na escola estadual onde trabalho. Na rede municipal aqui de Belo Horizonte, ainda não temos esses dados. A participação dos alunos da rede pública nas atividades à distância tem sido baixa, em torno de 20 a 40% dos alunos, enquanto que na rede particular a participação chega a ser superior a 80% dos alunos. Apesar do grande esforço por parte dos professores, enviamos atividades semanalmente, criamos grupos de WhatsApp, e-mail, salas de aula no Classroom, postamos videoaulas no YouTube. E mesmo assim a participação dos alunos da rede pública é baixa. E olha que interessante, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas no final de 2017 revelou que nesse período o país possuía um smartphone por habitante. E nesse mesmo ano, uma outra pesquisa realizada pelo IBGE revela que entre os usuários de internet, 97% destes, de 10 anos ou mais, acessam a internet através do smartphone. Então, ferramenta para acessar a internet existe. E por que a participação dos estudantes das escolas públicas tem sido baixa? Como você mesma lembrou, para acessar a internet, não basta um aparelho, é necessário um bom pacote de dados. E nossos alunos não dispõem desses dados de internet. O acesso que possuem é limitado a pacotes básicos com poucos gigas e a alguns pontos gratuitos de internet que encontram no trabalho e em locais públicos da rede municipal aqui de Belo Horizonte, que atualmente disponibiliza mais de 1000 pontos de acesso gratuito à internet para a população. Esses pontos de internet geralmente estão localizados em escolas, UMEIs e centros de saúde, mas não são suficientes para suprir a necessidade de acesso à internet da população mais carente. Quando desenvolvi a plataforma Trilha do Conhecimento, durante meu mestrado profissional ProfBio na UFMG, para a criação e aplicação de jogos pedagógicos, estávamos vivendo um outro momento. Os alunos estavam na escola, onde o compartilhamento de dados de internet pode ser feito pela própria escola, por colegas e até mesmo pelo professor. Gostaria que a aluna Ana Flor falasse um pouquinho sobre os jogos online que apliquei em sala de aula.
Olá, o meu nome é Ana Flor, eu sou aluna do professor Jerônimo no ensino médio, e a experiência dos jogos dele foi muito boa, porque ele desenvolveu tudo de uma forma bem lúdica e interligada com a internet. Isso é bom, e também foi desenvolvida com grupos de nossa escolha dentro de sala de aula. E com os grupos de nossa preferência, a gente tem ali uma relação bem melhor com o jogo. Então foi muito bom.
Como podemos perceber pela fala da aluna Ana Flor, os jogos pedagógicos são uma boa opção, porque o estudante aprende brincando. E é possível observar uma motivação grande pelos estudos por parte dos alunos que participam dos jogos. Mas no cenário atual, para os estudantes de escolas públicas, os jogos pedagógicos se tornam inacessíveis devido à escassez de dados de internet. Os alunos precisam optar pelo que vão acessar. Então tive que buscar novas estratégias. Procurei usar os formulários do Google para postar atividades para meus alunos. Mas não surtiu tanto efeito assim, pois quando o aluno inicia uma atividade, ele tem que concluí-la. Se tiver algum problema com conexão, pode acabar perdendo tudo o que fez. E isso é desmotivador. Pensando nisso, tive a ideia de criar uma plataforma na qual o aluno possa fazer suas atividades, onde quiser e como quiser, dentro do seu tempo. Ou seja, ele pode começar a fazer uma atividade agora, parar e continuar amanhã, partindo do ponto em que parou. Ana Flor, você pode dar sua opinião sobre essa plataforma?
O problema do Google Classroom é que quando a gente está no meio de uma atividade, se por acaso houver uma queda de internet ou uma queda de sinal de rede, as atividades são totalmente deletadas e a gente tem que reiniciar. Né? Na escola, na rede, não. A gente consegue manter as coisas que a gente já respondeu, porque o aplicativo em si salva, e quando a internet retorna, a gente pode continuar ali de onde parou. Então, isso é uma ótima vantagem, bem mais prático.
Mas não observei só o lado do estudante. Pensei no professor. Afinal, também sou professor. A plataforma oferece um sistema diferenciado de correção de atividades, não encontrado em nenhuma outra. Além de organizar os dados dos estudantes de forma fácil para o professor, isso poupa tempo. E tempo é o que não temos nesse período de pandemia. Estamos trabalhando muito mais do que trabalhávamos anteriormente. Isabelle, gostaria de terminar essa entrevista fazendo uma reflexão, se me permite. O governo federal gastou aproximadamente 880 milhões com o Programa Nacional do Livro Didático do Ensino Médio em 2018. Se o governo passar a investir em distribuição de internet no país, poderá reduzir esse valor, passando a usar e-books, que além de custarem muito menos que um livro impresso em papel, não causam desmatamento.
Sou Jerônimo, e a gente vai para mais intervalo ao som de Plataforma Divino Amaral, e daqui a pouco a gente volta com mais Pensar Jovem, Fazer Sentido no Pensar Educação, Pensar Brasil.
Thank you. está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Você está ouvindo o ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Pensar jovem, fazer sentido. Cefet MG, a voz dos alunos das escolas públicas.
Agora, 8 horas e 44 minutos e nós voltamos para o último bloco do Pensar Jovem Fazer Sentido nesta segunda-feira. E volto com a Bárbara, não é?
Isso mesmo. Bom, retornando ao tema do nosso programa, outra iniciativa que diz respeito à produção de jogos que pode contribuir para o ensino remoto vem sendo realizada sob a orientação do professor Rodolfo Maximiano, do Cefet Contagem. Ele orienta um grupo de alunos do curso técnico de informática que trabalham com a produção e programação de jogos pedagógicos. Vamos entrevistar o aluno Pedro Santos, a aluna Letícia Campos, que fazem parte desse grupo, e também o aluno Lucas Russo, que já participou do projeto e que atualmente trabalha em um projeto pessoal de produção de jogos. Conta pra gente, Letícia, quais os tipos de jogos que você gosta de jogar atualmente?
Então, eu sempre gostei de jogos que fossem mais racionais, e isso permanece até hoje. Meu estilo favorito são os de resolução de puzzles e de diversos níveis com desafios diferentes. Dois que eu gosto muito são Unravel e Ori and the Blind Forest. Ambos são nesse estilo que eu falei, plataforma 2D, mais ou menos tipo Mario. No Unravel, você controla um personagem que é um novelo de lã, daí você usa as linhas que desenrolam dele para resolver os puzzles. Já no Ori and the Blind Forest, você controla dois personagens, que é o Ori, um guardião que tem habilidades de locomoção simples, como pular e escalar, e um outro que se chama Zain, que atira chamas e destrói os inimigos e os obstáculos. E aí você enfrenta todos os desafios oferecidos pelo jogo.
Legal demais, Letícia. E você, Lucas?
Então, Bárbara, primeiramente, boa noite. E atualmente eu gosto de jogar jogos mais voltados para o single player, né? Jogos que você joga sozinho. Eu não sou muito chegado ao multiplayer, além de que eu sou bem ruim nesse estilo de jogos. Eu gosto muito mais de jogos com que é narrativo, com foco na construção da história, relação dos personagens, trilha sonora. Eles prendem mais a minha atenção do que outros estilos de jogos. Para citar alguns exemplos, eu gostaria de falar a minha lista dos melhores jogos, na minha opinião, que são The Last of Us, o Uncharted 4 e o The Legend of Zelda Breath of the Wild. O The Last of Us é um mundo pós-apocalíptico, que você tem que resolver puzzles e cuidar de uma menina órfã. O Uncharted 4 é um jogo histórico, e que você tem que explorar templos antigos. E The Legend of Zelda é um jogo RPG, mundo aberto, você constrói coisas e etc. Para mim, esses jogos eles são verdadeiras obras de arte, assim, tanto pela trilha sonora, quanto pela história, ambientação, gráficos. São jogos muito bem produzidos e que prendem muito a atenção de quem está jogando. Para quem tiver a oportunidade, eu recomendo muito jogar.
Muito legal. Pedro, o que despertou seu interesse para a criação e programação de game design de jogos digitais?
Bom, desde criança eu jogo videogames e por isso eu sempre fui apaixonada pelos jogos. Mas o que realmente me chamou a atenção foi a diversidade de criação dentro deles. Quando você está se desenvolvendo um jogo, é preciso que sua imaginação a todo momento funcione. Já que o que fará o jogo ser divertido e contagiante é a diversão trazida por ele. E essa diversão é vista nas histórias e na novidade. Então, por isso, qualquer tema pode virar um jogo. E isso me fascina, porque não te deixa preso a uma só ideia, e sim a várias.
Que legal! E para você, Letícia, interesse para a criação e programação de game design de jogos digitais?
O meu interesse de produzir jogos ele veio mesmo depois que eu tive uma maior profundidade na área. Depois que eu entrei no curso de informática, E isso foi só somado a um meu gosto particular que eu sempre tive por gráficos de design.
Letícia, a programação e produção de jogos durante muito tempo vem sendo um espaço muito masculino, mas as meninas estão vindo aos poucos ganhando protagonismo nessa área, não é mesmo? Então, fale pra gente sobre os desafios e sobre a importância de as meninas ocuparem cada vez mais esse espaço.
Sim, as meninas vêm ganhando protagonismo e tornando a área cada vez mais democrática. O maior desafio enfrentado, na minha opinião, é o preconceito com meninas que jogam. Ele ocorre por causa de estereótipos que são já implantados na sociedade e acabam refletindo, inclusive na área de desenvolvimento especificamente. Eu acho que é cada vez mais importante as meninas ocuparem essa área, porque assim fica mais popular dentro do próprio público feminino, fazendo com que as meninas ingressem cada vez mais nessa área e se identifiquem.
É verdade, muito importante. Lucas, fala um pouco sobre a criação e programação de jogos. Quais os conhecimentos são necessários para essa atividade? E qual o tipo de jogos você está produzindo?
Então, eu acho que se existe uma palavra que descreve o processo de criação de jogos e a programação no geral, a palavra é paciência. Porque tem que ter muita paciência para lidar com os problemas que a programação traz e a lógica que será utilizado. Eu acho que se não tiver a paz de espírito, acaba desistindo do projeto. Como já dito, no Cefet Contagem há um grupo de pesquisa engajado na produção de jogos, né? Eu fiz parte desse grupo em 2018, quando entrei na instituição, e isso despertou muito meu interesse na área. Até cheguei a apresentar um projeto em uma das feiras científicas do Cefet. Hoje eu estou trabalhando num projeto mais pessoal, não está ligado à instituição. Eu estou produzindo um jogo de celular voltado para o público nerd e eu pretendo disponibilizar esse jogo para Android e iOS logo logo. Eu acredito que para começar a produzir jogos, antes de tudo a pessoa tem que ter curiosidade com assuntos de tecnologia, porque vai precisar ler muito sobre isso, sobre documentação e estar antenado ao mercado e às novas tecnologias. E em relação aos conhecimentos mais técnicos, para começar nessa área, é bom ter uma base em lógica de programação, já conseguir resolver algumas coisas utilizando alguma linguagem, e no paradigma de orientação a objeto, que é um assunto muito importante para quem quer começar a desenvolver jogos.
Nossa, programação é paciência mesmo. Pedro, como você acha que esses games podem motivar os alunos nos estudos? De forma geral, por que você acredita que os jogos podem contribuir para melhorar a qualidade do ensino nas escolas?
O intuito, quando está na etapa de criação de um jogo, é trazer para o jogador uma experiência divertida e uma história interessante, para que esse se interesse e fique horas jogando. Mas além disso, também há uma preocupação em trazer algum tipo de conhecimento para ele. Então, de forma involuntária, o jogador acaba sobre o tema abordado no jogo, ganhando conhecimento. Dessa forma, os alunos iriam se entreter com o jogo, que por sua vez poderia abordar temas apresentados dentro da sala de aula, como por exemplo a Segunda Guerra Mundial, as leis da física ou a proliferação de um vírus. Assim, esses se motivariam a jogar cada vez mais e, consequentemente, em aprender mais, trazendo para os professores uma forma alternativa de trazer o conhecimento para o cotidiano dos alunos. Eu acredito que assim o ensino melhoraria, já que além das aulas presenciais, os alunos aprenderiam nos jogos, passados pelos professores. Seria mais uma ferramenta de ensino para eles.
É verdade, seria bem legal também. Atualmente, vocês estão trabalhando em jogos para disciplinas de ciência e história, correto? Então, Pedro, você considera que esses jogos que vocês estão produzindo poderiam ser utilizados para o ensino de outras disciplinas? Você poderia dar exemplos do que vocês estão fazendo?
Pois então, sim, eu acredito. Eu e meu grupo de pesquisa, constituído por mim, pela Letícia e pelo um outro aluno chamado Luiz Leroy, estamos produzindo um Tower Defense, que é um estilo de jogo que basicamente o jogador precisa defender um objetivo central por meio de alguns recursos. Nosso jogo aborda como tema principal a mitologia brasileira e o período de colonização do nosso país. Este traz consigo deuses como o Pai do Mato, Boitatá, a Mãe do Ouro, entre outros. Além de também trazer tribos como os Goitacazes, os Boirorós e etc. que por sua vez, essas tribos serão representadas pelas torres. Dessa forma, acredito que o jogo é mais focado em trazer o conhecimento histórico, por se tratar do período colonial e das crenças das tribos indígenas daquelas épocas. Mas ele também pode ser utilizado nas aulas de geografia, já que apresenta como era a vegetação daquele território no período colonial. É importante ressaltar que também há outros jogos que podem estar sendo utilizados para o ensino, como, por exemplo, o Letroca. O Letroca ele é um jogo de adivinha palavra, qual o jogador recebe várias palavras embaralhadas e seu objetivo é conseguir desembaralhar essas para formar o máximo de palavras possíveis em um determinado tempo. Caso o jogador consiga acertar a maior palavra que pode ser desembaralhada, ele passa para o próximo nível. Por outro lado, se esse não conseguir, ele perde esse jogo. Esse jogo pode ser utilizado nas matérias de português e redação, visto que é uma forma de conseguir aumentar o vocabulário dos alunos para a escrita. Outro jogo interessante é o GeoGuess. O GeoGuess ele é um jogo na qual você é largado em qualquer parte do mundo e seu objetivo é adivinhar por meio da vegetação, da língua, da cultura e da paisagem qual local você está. Esse pode ser utilizado na matéria de geografia para apresentar aos alunos as diferentes partes do mundo, mostrando em tempo real e de forma divertida como a paisagem pode alterar dependendo do local onde você está. Outro jogo importante é o Polybridge. O Polybridge é um jogo na qual você tem o objetivo de conseguir criar uma ponte que consiga sustentar uma quantidade determinada de carros, sendo que este pode variar em peso, tamanho e velocidade. Esse jogo poderia ser explorado pela física para mostrar a força de tração sendo exercida nas cordas para segurar a ponte, além de também poder ser explorado nas aulas de engenharia.
Muito legal, Pedro. E de que forma os interessados podem ter acesso aos jogos que vocês produzem? Vocês já disponibilizaram esses jogos?
Nós pretendemos disponibilizar nossos jogos na Steam, na Play Store ou até mesmo criar um site que agrupe os jogos educativos. Mas a princípio seria disponibilizado nessas plataformas, já que essas possuem acesso gratuito que facilitaria os professores e os alunos baixarem eles.
Legal! Quais as dicas e indicações que vocês dariam aos estudantes que têm interesse em produzir esses jogos, seja para fins pedagógicos ou seja para divertimento? Letícia, você pode começar respondendo?
Claro. Uma dica muito valiosa para mim é participar das várias áreas de desenvolvimento do jogo e não só a que você está responsável. E, claro, transformar o seu gosto por jogos que você já se atrai em uma boa percepção para a produção do seu próprio.
E você, Lucas? Quais as dicas que você pode nos dar?
Ah, então, eu acho que a primeira dica que eu daria é não desistir. Não desistir mesmo, porque a produção de jogos, ela definitivamente não é fácil, né? Mas também ela não é impossível. Outra coisa é que hoje existe uma ferramenta que auxilia muito para quem quer aprender, que é a internet. Dá para pesquisar bastante, tem muito material gratuito e de qualidade. Às vezes é meio difícil de achar, mas na medida que você vai fuçando ali e aprendendo, fica mais fácil. É, no YouTube, por exemplo, tem vários tutoriais e a maioria deles é gratuito. Para quem tem uma condição um pouco melhor e quer investir mesmo nessa área para pegar certificados, etc., existem as plataformas de cursos online, que hoje tem muitos cursos voltados ao desenvolvimento de jogo. Então, usando a internet e da curiosidade, dá para aprender bastante coisa.
Que bacana, meninos! Agradecemos muito, muito a participação de todos e esperamos que aconteça mais eventos de cultura pop nas escolas após a pandemia. Não é isso, Isabelle?
Com certeza. Nas nossas redes sociais, lançamos uma enquete e perguntamos aos estudantes se eles achavam possível aprender com jogos. Uma das respostas nos chamou a atenção. A Sabrina Gomes disse, abre aspas, jogar me abriu portas para inúmeros mundos imaginários, de uma forma tão tocante que nenhuma outra mídia conseguiu. Por mais que eu ame ler, assistir filmes e afins, nenhuma dessas mídias supera a sensação de criar um personagem seu, de pensar em toda uma história anterior ao jogo e imaginar como, onde e por que ele está ali tomando aquela decisão X ou Y. E fora que a proficiência na língua estrangeira, que virou a minha profissão, veio pelos games, tanto para mim quanto para tantos amigos que compartilharam horas e horas jogadas nesses mundos imaginários. Os games renderam uma profissão, um TCC, um mestrado e um doutorado a caminho. Então, para mim, sem sombra de dúvidas, os games foram grandes professores. Fecha aspas. E aí, pessoal, vocês também acham que os jogos e aprendizagem têm tudo a ver? Conte pra gente nas nossas redes sociais e compartilhe os projetos que estão sendo desenvolvidos nas suas escolas. O Pensar Jovem Fazer Sentido convida vocês, alunos de escolas públicas, a participarem dos nossos debates, nos quais vocês são os protagonistas. Nosso Instagram é o @pensarjovemcefetmg. No Twitter somos o Pensar Jovem e no Facebook vocês também podem seguir a nossa página, Pensar Jovem Fazer Sentido. Todas as informações de como nos enviar suas propostas de participação para esse programa estão lá. Até mais.
Obrigada, meninas. É, muito obrigada a todos os presentes nessa segunda-feira ao Pensar Jovem Fazer Sentido, que mais uma vez está com a gente aqui no Pensar Brasil.